Vieira, sou psicóloga e esse é o meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vindo.
Oi, gente! Vamos para esse podcast de hoje, para esse episódio super especial. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. A gente está aí nessa geração onde parece que todo mundo sofre de ansiedade. Nos meus clientes aqui, a maioria das pessoas que eu atendo tem demandas relacionadas com ansiedade. Eu vejo também no Instagram, vocês me mandam muitas mensagens falando sobre os problemas que vocês passam em relação à ansiedade. Então, quis trazer, bater um papinho com vocês um pouquinho hoje sobre esse tema, tá? A ansiedade, gente, cada pessoa experimenta de uma forma, né? A gente vai aprendendo ao longo da nossa história de vida a forma de lidar com as nossas emoções, né? Então, se você parar pra pensar na sua família, as pessoas que você cresceu quando você era criança, né? Principalmente os adultos ali, que a gente acaba espelhando, modelando muito essas figuras de autoridade pra gente quando a gente tá crescendo. Provavelmente você aprendeu com essas pessoas como lidar com as suas emoções, né? Então, se você teve ali um pai, uma mãe ou algum cuidador que, digamos, ficava muito estressado, gritava, quando estava se sentindo estressado, costumava ser um pouco mais agressivo, ou então com uma mãe, por exemplo, que quando ficava muito cansada, muito estressava, chorava, gritava, enfim. A gente vai crescendo e é difícil encontrar, na verdade, um adulto aí, nossos pais são seres humanos também, né? Que sabe lidar bem com as emoções, que sobre tensão, sobre estresse, consegue respirar fundo, tirar um tempo, comunicar que está se sentindo estressado, pedir para que as pessoas, enfim, ao redor ali colaborem para aquele momento. Tem muitas formas saudáveis de a gente lidar com situações que nos deixam um pouco mais tensos, estressados, mas a questão é que a gente vai aprendendo muito com aquilo que a gente vê na nossa infância, né? Eu sempre pergunto para os meus clientes, quando eles vêm e falam, né, que estão sofrendo de ansiedade, eu pergunto com quem eles aprenderam a reagir daquela forma às preocupações da vida, aos problemas, aos obstáculos. E muitas vezes a gente acaba aprendendo, por exemplo, a se desesperar, a chorar, a ficar muito agressivo com os modelos que a gente teve ao longo da nossa vida. Esse é um dos primeiros pontos pra gente parar e pensar: será que esse modelo, ele é o modelo ideal? Será que eu quero, hoje como adulto, como adulta, seguir agindo assim quando eu me sinto preocupada, quando eu fico estressada, enfim. A questão, gente, é que a vida, ela é isso aí, tá pra todo mundo aí, tem problemas, tem desafios, tem obstáculos, tem decepções, tem questões de relacionamento, tem questões com a família, questões financeiras. Umas pessoas têm mais, né, problemas em uma área, outras mais problemas em outra, mas a questão é que ninguém falou que a gente ia vir aqui pra vida pra ter só um mar de rosas, né? Então a gente precisa, né, evoluir emocionalmente pra conseguir lidar com essas questões todas que, se a gente for pensar, um século atrás, as pessoas tinham menos preocupações, se a gente for parar pra pensar, né? Não tinha tantas preocupações com a carreira, não tinha tantas preocupações com status, com rede social. Então, hoje em dia, a gente tem realmente muito mais cobranças, muito mais acesso à informação e a gente precisa aprender a lidar com essas coisas todas pra gente poder viver uma vida que vale a pena ser vivida, como eu falei no penúltimo episódio aqui. Então, eu queria hoje trazer pra vocês um aspecto aqui sobre a ansiedade pra começar a te ajudar já nessa semana. Tem uma fórmula que eu chamo assim, uma fórmula perfeita pra ansiedade, mas não pra se livrar da ansiedade, mas pra produzir ansiedade. Sabia que tem uma fórmula perfeita pra produzir ansiedade? E essa fórmula é o seguinte: exagerar o perigo e subestimar a minha capacidade de enfrentar aquele perigo. Então, você pode perceber que a maioria das vezes, quando você começa a ficar muito ansioso, você está exagerando o perigo daquela determinada situação e subestimando as tuas capacidades, os teus recursos internos e externos para lidar com aquela situação. Então, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, assim, né, de exagerar o risco. Uma pessoa preocupada com relacionamento, tá namorando, tem muito ciúme, aí começa a ficar muito ansiosa: será que aquela relação vai dar certo? Será que não vai? Será que ele vai me trair? Será que ele não vai? E aí começa a catastrofizar as situações, né? O que é catastrofizar? Eu imaginar o pior cenário possível dentro daquela situação. E aí começa a exagerar as consequências, né? Tipo, meu Deus, e se alguma coisa der errado com o meu relacionamento? E se ele me trair? Ou se ela me trair? ah, meu Deus, se ela me trair, e aí vai ser justo com aquela pessoa, com aquele fulano, porque aquela menina lá, ela é mais bonita, ela é mais atraente. Aí a gente começa a pintar, nossa, ele foi lá na academia, ele vai encontrar alguém, vai acontecer isso, isso, isso. A gente começa a criar todo um cenário na nossa cabeça. E aí você imagina aí, qual situação que tem te causado ansiedade ultimamente? Pode ser financeira, pode ser em relação ao teu trabalho, em relação até à saúde. Muitas vezes a gente começa a catastrofizar, eu sei disso porque eu converso com clientes meus todos os dias e porque eu também muitas vezes começo a catastrofizar. Meu Deus, e aí vai dar tudo errado, eu não vou saber o que fazer. A gente começa a viajar na maionese. Então esse é o primeiro ponto aqui para criar ansiedade. Você quer ficar ansioso? Exagere o risco de pequenas coisas do dia a dia. Ah, vou sair hoje, meu Deus, e se o carro bater? Ah, e aí o carro vai bater, eu sofri um acidente, imagina se eu sofro um acidente, eu vou pro hospital, eu fico paraplégico. Olha só, a mente ela é extremamente criativa. E a gente começa a pintar esses cenários e é óbvio que vai gerar ansiedade. E aí você pega esse primeiro componente, tá? E junta com o segundo, que é subestimar a sua capacidade de lidar. Então é aquilo de acreditar que algo difícil vai acontecer, que eu tô catastrofizando aqui, e que eu não vou conseguir lidar, e aquilo vai ser o fim. Então pensa assim, nossa, se ele me trair, eu não vou conseguir lidar, eu vou morrer, eu nunca mais vou conseguir superar, porque ele é a pessoa que eu mais amo na minha vida, e nunca mais eu vou encontrar alguém, eu não vou conseguir, eu vou ficar muito mal, vou ficar deprimido. Sabe, a gente começa, meu Deus, eu não vou conseguir lidar se isso acontecer. Só que sabe qual que é a parada aqui, gente? A gente nunca consegue imaginar que a gente vai conseguir lidar com uma situação difícil até ela realmente acontecer. Você já parou pra pensar? Não sei se você já passou por isso, eu já. De parar e pensar assim, cara, se eu soubesse que eu ia passar por isso ou que ia demorar tanto tempo essa situação, eu não ia ter coragem, eu não saberia que eu conseguiria lidar com isso. Né? Então, uma vez conversando com uma pessoa, tava me contando da experiência dela com câncer, ela tinha tido câncer e tal, e passou, nossa, por muitas cirurgias, né, muitos tratamentos, assim, muito difíceis, perdeu o cabelo, e ela tava falando assim, eu nunca imaginei que eu tinha força, que eu teria força pra passar por tudo que eu passei. Eu só descobri que eu tinha força enquanto eu passava. E graças a Deus ela conseguiu, né, combater o câncer, ela tá super bem hoje. Mas eu achei muito legal ela falar aquilo, né, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, eu não ia conseguir passar por tal coisa. Mas é óbvio que a gente vai pensar assim se a gente não tá naquela situação. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é claro, eu não vou ficar só vivendo no mundo da fantasia. Pode ser que alguma coisa ruim aconteça? Pode. Agora, eu ficar prevendo os piores cenários na minha cabeça me ajuda? Não. Então, isso é ter uma visão mais equilibrada. Pode ser que eu sofra muito caso isso aconteça? Pode, é até bem provável, caso seja uma coisa muito séria, mas é muito provável também que você vai aprender, durante o processo, a lidar com aquilo, né? Isso a gente vê todos os dias em pessoas que passam por situações difíceis. É claro que tem pessoas que têm um pouco mais de resiliência do que outras, mas eu quero te convidar aqui a desenvolver a tua resiliência em pequenas coisas do dia a dia que dão errado, pequenos planos que a gente faz pro dia a dia e se frustram. São nessas oportunidades que a gente começa a desenvolver a nossa resiliência para lidar com situações difíceis. Nenhum de nós quer passar por uma situação dessa de ser traído por alguém, de passar por uma dificuldade na saúde ou em relação às nossas finanças, mas a gente tem controle o quê? Sobre o que a gente faz hoje. Cuidar da minha saúde, cuidar do meu relacionamento, me cuidar quando eu sair na rua, prestar atenção por onde eu tô andando. Tudo isso tá no meu controle. Coisas, eventos externos que fogem do meu controle, eu vou ter que lidar com o fato de que coisas podem acontecer, mas que o melhor que eu posso fazer hoje é focar naquilo que está no meu controle. Criar cenários catastróficos na minha cabeça, a gente pensa, ah não, mas eu vou pensar o pior, que é para eu me proteger, porque daí se não acontecer, aí eu fico de boa. Só que isso é o maior tiro no pé, porque daí até a coisa acontecer, ou se ela nunca acontecer, você vai sofrer a vida inteira para talvez se livrar de uma frustração lá no final. Que de qualquer forma você vai ficar frustrado se aquilo acontecer, mesmo que você esteja preparado. Então, o que eu tô te propondo aqui é que você encare as suas situações difíceis, os seus problemas do dia a dia, de uma forma equilibrada. É claro que prevendo que coisas talvez possam acontecer, diferente do que você planejou, mas que isso você vai aprender a lidar caso aconteça. E aí isso deixa a vida muito mais leve. Você começa a treinar o seu cérebro. Opa, cérebro, não quero catastrofizar essa situação. Volta aqui, volta pro presente, foca no que a gente tá fazendo aqui. Ah, mas se tal coisa acontecer, a gente vai aprender a lidar lá quando acontecer. Agora eu não vou perder a minha paz por conta disso. Então, eu quis deixar essa reflexão aqui pra vocês, porque eu acredito que isso já consegue te ajudar muito em relação à tua ansiedade. É claro que tem muitos outros componentes, eu posso passar pra vocês muito mais técnicas, até práticas de como vocês podem lidar, né? Respiração diafragmática, meditação, mindfulness. Mas hoje eu queria deixar essas dicas aqui, pra que você enxergue o perigo de uma forma equilibrada e que você enxergue a sua capacidade de enfrentar de uma forma equilibrada também. Tá bom? Me conta lá no Instagram se você gostou, se você acha que esse podcast, esse episódio pode ajudar mais pessoas, tira um print aqui, envia para as pessoas, compartilha no seu Instagram me marcando lá, @LanaNijara, eu vou ficar muito feliz de ver que você gostou e que eu te ajudei de alguma forma, viu? Um beijo e até a próxima!
Curtiu esse podcast? Se inscreve aqui e fica de olho, porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática.